Meus irmãos, vamos dar prosseguimento então à série de mensagens que está sendo pregada durante esse mês de janeiro, Atos em Madureira. Hoje nós vamos para a nona mensagem da série. Se você não assistiu às mensagens anteriores, basta ingressar no canal do YouTube da nossa igreja ou acessar as principais plataformas de streaming. São plataformas de áudio. Você vai também poder ouvir todas as mensagens anteriores pregadas por mim, também pelo pastor Vilmar. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 36, e vamos ler na sequência os 11 primeiros versículos do capítulo 5. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na, a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Meus irmãos, que cena macabra! Que coisa! Que acontecimento estranho! No meio da igreja, envolvendo crentes. Mas, contextualizando vocês mais uma vez, as coisas estavam indo muito bem com a igreja primitiva lá em Jerusalém. Um crescimento vertiginoso, uma igreja pulsante, os apóstolos trabalhando arduamente, convertendo multidões, discipulando pessoas, batizando. E a igreja foi crescendo e passou a existir na comunidade cristã uma necessidade, então, de atender aos menos favorecidos. Havia entre eles um sentimento de unidade, um só coração, uma só mente. Eles viviam em comunidade, conheciam as necessidades uns dos outros, apesar do crescimento da igreja. Uma prática altruísta, uma devoção, uma entrega. Neles não havia miséria. Pobreza sim, mas miséria não. Porque as pessoas que possuíam bens, propriedades, riquezas, vendiam, levavam o dinheiro da venda aos apóstolos para que eles conseguissem atender aos menos favorecidos. E a igreja cresceu, se desenvolveu, e com o crescimento da igreja também houve um crescimento de demandas, de necessidades, de trabalho, de problemas, inclusive. Ora, se você não quer ter problemas, não cresça. Não se aprimore, não se desenvolva. Fique do mesmo jeito, fique estagnado. Quem enxerga a igreja primitiva apenas com uma visão romântica, triunfalista, está redondamente enganado. A igreja primitiva, composta de crentes, cheio do Espírito Santo de Deus, uns mais, outros menos, de crentes trabalhadores, uns mais, outros menos, mas também de crentes problemáticos, uns mais, outros menos. Uma igreja que trabalhava, mas que dava muito trabalho. Uma igreja de crentes cheia do Espírito Santo de Deus, mas outros, infelizmente, deixando escapar, vazar esse Espírito, dando vez e voz à carne, às fragilidades. Diante de nós, como lemos aqui, está o primeiro conflito, o primeiro grande problema que a igreja primitiva precisou administrar, motivado pelo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O texto que nós acabamos de ler oferece dois exemplos extremos de atitudes bastante contrastantes. De um lado, temos um homem bom, altruísta, generoso, doador, que é Barnabé, um exemplo de crente. Do outro lado, um casal egoísta, avarento, orgulhoso, vaidoso, soberbo, um casal que estava passando por dificuldades espirituais, crentes, mas naquele momento ali da igreja passando por sérias crises, deixando Pedro, o líder da igreja, numa situação muito complicada. Uma igreja que estava dando trabalho já no seu nascimento. Deixe-me falar rapidamente sobre o primeiro personagem citado, um certo José. E José é boa praça, viu, gente? Podem confiar em José. José é gente boa. José é aquele que acrescenta, sabem disso, né? José é aquele que acrescenta. Então, cola com Zé, porque Zé é gente boa. Há exceções, poucas exceções, mas José é gente boa. José está aqui no texto. Ele era um José. Boa praça, uma pessoa especial, agradável, simpático. Era um homem justo, bom, piedoso. José pensava no próximo, caridoso, generoso, compassivo, e logo caiu na graça da igreja, dos apóstolos. E ele foi apelidado de Barnabé. Veja bem que o nome era José, mas ele recebeu o apelido de Barnabé e ficou conhecido na Bíblia como Barnabé. Encorajador, consolador. Diz o texto, então, que este homem chegou na igreja convertido, percebendo a necessidade das pessoas, ele vendeu uma propriedade que tinha e entregou todo o valor arrecadado aos apóstolos para que Pedro, João, demais apóstolos pudessem pegar aquele valor e repartir, comprar alimentos, cestas básicas, ajudar na construção de uma casa, provavelmente, auxiliar na compra de um remédio para outra pessoa. Era uma igreja que doava, que se interessava com os menos favorecidos. Barnabé doou o dinheiro da propriedade aos apóstolos. Era a imagem nítida e clara dos primeiros convertidos ao Evangelho. Era o retrato principal da igreja. Levita, natural de Chipre. De acordo com Atos, capítulo 11, versículo 24, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Foi Barnabé quem apresentou Saulo de Tarso aos apóstolos, logo após a conversão de Saulo, lá no caminho de Damasco. Saulo encontrou muitas dificuldades para ingressar na igreja. Foi Barnabé quem acreditou na conversão de Saulo, daquele que antes perseguia os cristãos, matava os cristãos. Foi Barnabé quem testificou: este homem, de fato, é convertido. Dizem que foi Barnabé quem discipulou, inclusive, Saulo, apresentando ele na igreja. Barnabé também é citado no capítulo 11, versículos de 20 a 23, sendo comissionado pela igreja para falar do evangelho para os gentios, para os gregos que moravam em Antioquia. Mais tarde, lá no capítulo 15, versículos de 36 a 39, ele teve um pequeno desentendimento com Paulo por causa de João Marcos. É o coração caridoso. Paulo era um homem muito sanguíneo, intempestivo às vezes, mas era Barnabé que era o tempero do apóstolo Paulo. Barnabé agiu com extrema delicadeza, sabedoria. Barnabé era um exemplo de crente, mas ele vendeu a sua terra, deixou o valor à igreja como oferta para ajuda aos necessitados, mas a história prossegue, aí entra no capítulo 5. Nós vemos aqui um grande contraste entre a postura de Barnabé e de Ananias e Safira, a quem passamos a mencionar agora. Satanás, que já tinha começado um contra-ataque perseguindo os apóstolos, tentando impedir o crescimento da igreja, usando às autoridades romanas, civis e também religiosas, para tentar impedir o avanço da igreja cristã. A princípio, Satanás estava tentando impedir o crescimento da igreja de fora para dentro. Mas ele percebeu, Satanás, que essa tática estava se tornando ineficaz. Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho crescia. Quanto mais crentes eram mortos, presos, mais o evangelho se espalhava. De modo que o inimigo tentou agora uma tática diferente. Ora, se ele não estava conseguindo tanto êxito atacando a igreja de fora para dentro, agora ele tenta atacar a igreja de dentro para fora, usando os próprios crentes. É sempre triste e vergonhoso quando crentes permitem ser usados por Satanás para atacar a própria igreja, destruir o próprio crescimento do evangelho. Não é comum, ou melhor, é comum nos dias de hoje, percebemos as mesmas estratégias de Satanás, tentando usar crentes, líderes, até mesmo pastores, para atacar a própria igreja. Um casal de convertidos, Anania e Safira, esse casal desagradou a Deus, porque tentaram copiar o modelo feito por Barnabé. Incentivados pela atitude de Barnabé, o José, quiseram fazer o mesmo para agora obter reconhecimento, prestígio. Esse casal também vendeu uma propriedade, mas embolsaram parte do valor, guardaram para si parte do valor. Tinha uma boa intenção, mas a verdade não estava no coração daquele casal. Nós vamos entender agora o porquê, o que aconteceu com eles. Quero destacar as três motivações erradas tomadas por Ananias e Safira e mostrar para vocês que esses três erros afastam o crente da vontade do Senhor, entristecem o coração de Deus. Qual foi o primeiro erro que o casal tomou? Fez. O que o casal fez, Ananias e Safira, que tanto desagradou o coração de Deus? Nós podemos frustrar o coração de Deus ou envergonhar o evangelho quando fazemos as coisas apenas para ser visto pelos homens. Entenda isso no seu coração. Desagradamos a Deus, envergonhamos o evangelho quando tentamos fazer coisas apenas para ser visto pelos homens. Observe que logo após terem tomado conhecimento do ato generoso de Barnabé, parece que logo na sequência, Ananias e Safira quiseram impressionar a igreja. Está muito claro no texto. Venderam a propriedade que tinham, e eles tinham o direito de guardar para si quanto quisessem da soma. Mas o pecado, o erro, foi fingir que deram tudo, como fez Barnabé, quando na verdade deram à igreja apenas uma parte. Eles não conseguiram se conter diante da oferta generosa de Barnabé. Tentaram impressionar a liderança da igreja. E geralmente quem quer impressionar faz as coisas motivado por algo que uma outra pessoa já fez. Querem ficar na vitrine, querem ser vistos, querem ser reconhecidos, elogiados. Isso se chama inveja, competição, concorrência, soberba e também imaturidade cristã. Estamos falando de uma igreja que estava em pleno crescimento, que era uma referência para aquela sociedade, de crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas como Ananias e Safira, que agem desta forma, buscam apenas a glória humana, o reconhecimento pessoal, o glamour, o sucesso, a fama, o reconhecimento público. O que fazemos com o nosso dinheiro geralmente revela o que há em nosso coração. Isso é uma questão realmente que afeta muitas pessoas, é a administração financeira. Onde investimos o nosso dinheiro, na maioria das vezes, retrata as nossas prioridades. A palavra de Deus já nos diz, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você ama o dinheiro, há um problema muito sério. Não faça nada, meu irmão, minha irmã, por competição, fuja da inveja, não tente se igualar a ninguém, prove o seu valor fazendo o que você sabe fazer, e o melhor, Deus vê todas as coisas. tudo o que vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. E faça para agradar a Deus, não para agradar homens. Não tente provar que você é melhor do que os outros. Não faça nada para competir, para concorrer, para ocupar o lugar do outro. Não faça isso. Se Deus colocou uma pessoa na sua frente, em um lugar de destaque, seja fiel ao Senhor. Ore a Deus por esta pessoa. Não tente ocupar o lugar dela, seja em qualquer lugar. Não só na igreja, mas também no ambiente corporativo. Quantas disputas acontecem nas empresas por cargos, por salários, por promoção. Tanta gente tentando passar a perna um no outro. Quem trabalha aqui em ambiente corporativo sabe o que eu estou dizendo. Como isso é verdade? A ganância, a vaidade, o orgulho, a soberba, dominando os corações, influenciando os relacionamentos. Será que você tem sido tentado a demonstrar ser ou fazer algo apenas para impressionar ou para mostrar que você é melhor do que alguém ou tem razão? Não viva de aparências. Seja você. Seja íntegro, inteiro. Entenda que Deus, num tempo certo, vai te reconhecer. A melhor gratidão que alguém pode receber é gratidão que vem do alto. É o reconhecimento que vem do eterno. A história desse casal é muito triste, muito dramática. E seria muito fácil qualquer um de nós dizer assim: bem, eu nunca faria algo assim. Eu não faria o que Ananias e Safira fizeram. Mas volta e meia nós somos tentados a tomar decisões semelhantes. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Façamos tudo para a glória do Senhor, para Ele ser louvado, reconhecido, adorado, reverenciado. Então, desagradamos a Deus, entristecemos o Espírito Santo de Deus, envergonhamos o Evangelho quando tentamos fazer as coisas primeiramente para ser visto pelos homens. Foi o que Ananias e Safira fizeram naquele momento ali, apenas para expor: olha, eu estou aqui, tá? Eu também faço bem, eu também dou o meu dinheiro à igreja, eu também faço o meu melhor. Não faça isso. Segundo lugar, quando achamos que Deus não está vendo as coisas que nós fazemos. O segundo erro de Ananias e Safira foi achar que Deus era cego, ou que tirava folga, ou que ficava distraído, ou talvez que Deus desse umas cochiladas de vez em quando. Eles pensaram que poderiam enganar o Senhor. Deus é aquele que sonda o coração. Assim como a mentira arruinou a vida do primeiro casal, Adão e Eva, tirando-lhes a condição e os privilégios de viverem no paraíso e causando à humanidade todas as consequências do pecado, acabou também com a vida de Ananias e Safira, literalmente falando. Eles fizeram um acordo para burlar, para enganar os apóstolos, para ser reconhecidos pela igreja. A mentira, mesmo aquela mais escondida, cedo ou tarde será revelada. Quem é você? Quem sou eu? Quando as luzes se apagam, quando ninguém está vendo. Quem é você? Quem sou eu? Quando estamos sozinhos em casa. Eu posso mostrar ser uma coisa aqui para vocês e outra coisa completamente em casa com a minha esposa. Eu posso aqui interpretar. Eu posso aqui fantasiar para vocês, usar um personagem apenas para impressionar a multidão, mas Deus conhece o íntimo do coração de cada um de nós. De Deus nós não escondemos nada. Não podemos esconder absolutamente nada do Senhor. Mas envolvidos com a desculpa da falta de tempo, do dinheiro, dos muitos compromissos, muitas famílias estão se destruindo por amor à mentira. Por amor à mentira. Por amor, às vezes, à vaidade, ao orgulho. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que ativa a graça de Deus em nossas vidas. Todo pecado que cometemos contra o próximo, cometemos primeiramente contra Deus. Ananias e Safira tentaram enganar os líderes da igreja, mas a Deus não conseguiram enganar. De Deus não se zomba. Não podemos esconder nada dele. pois ele tudo sabe, tudo vê. Os olhos do Senhor contemplam todas as pessoas, os bons e os maus, diz a palavra. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não vale a pena enganar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas boas obras. Desagradamos a Deus, entristecemos o Espírito, envergonhamos o Evangelho quando fazemos as coisas e achamos que às vezes Deus não está vendo, mas Ele vê todas as coisas. Esta é uma chamada ao arrependimento. É uma chamada a uma vida reta diante do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, quando nos apegamos mais às coisas do que às pessoas, cometemos o erro que Ananias e Safira cometeram. Eles desagradaram a Deus, entristeceram o Espírito Santo de Deus, envergonharam o Evangelho, porque se apegaram mais às coisas do que às pessoas. O materialista, o avarento, são pessoas, via de regra, apegadas aos bens, ao consumo, ao dinheiro, servem ao Deus Mamon. Essas pessoas não se contentam com o que têm, são insaciáveis. Quanto mais têm, mais querem ter e ostentam por prazer, às vezes mesmo sem ter condições. Sempre querem mais e mais e pagam alto preço por qualquer coisa, porque querem mostrar. Vivem da aparência. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, recomenda: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ananias e Safira amavam muito os bens que possuíam. Muito. Não quiseram abrir mão do valor que venderam. Precisamos ser honestos. Não podemos viver sem o dinheiro, mas jamais podemos ser escravos dele. Anote isso no seu coração. Não podemos viver sem o dinheiro. Isso é fato. Mas jamais podemos ser escravos dele. Aquele casal, Ananias e Safira, se prenderam ao dinheiro, foram egoístas, pensaram somente em si, amaram mais as coisas terrenas do que as celestiais, se apegaram mais aos bens materiais do que às heranças eternas. Muitos crentes, muitos casais, muitas famílias, por se apegarem demasiadamente aos bens, às coisas, aos objetos, deixaram de fazer o essencial, que é servir a Deus, encontrar a felicidade, a doação ao próximo. Há crentes que afirmam conhecer a Bíblia, que pregam que o dízimo é apenas uma prática do Antigo Testamento. O crente, quando é dizimista, quando entrega as suas ofertas, ele demonstra estar desapegado aos bens materiais, porque sabe que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não vai faltar o necessário. Quem é dizimista, meu irmão, minha irmã, quem se doa, quem oferece ajuda ao próximo, ao necessitado, pode não ter tudo o que tem, ou melhor, tudo o que quer, mas tem tudo aquilo que precisa, eu não tenho dúvidas alguma. É claro que nós não podemos também ficar por aí distribuindo tudo o que temos, sem critério algum, não estou dizendo isso. Você tem que abrir mão dos seus bens, apenas para fazer o bem ao próximo, para ter um lugar garantido na eternidade, não é o que a Bíblia diz. Mas nós precisamos ter um coração generoso, sem dúvida alguma. Pessoas valem mais do que coisas. Não podemos coisificar as pessoas nem personalizar as coisas. O terceiro erro do casal Ananias e Safira foi se apegar demais aos bens, ao dinheiro, sem se importar que havia pessoas necessitadas na igreja que precisavam de ajuda. E a morte chegou para eles de uma forma estranha, trágica, uma cena macabra que frustrou talvez aqueles crentes. Imagine só um homem morrer, 3 horas depois a sua esposa morrer também. Às vezes Deus precisa nos disciplinar. Aqui nós encontramos um Deus muito com a cara do Antigo Testamento, mas é o mesmo Deus de lá, é o Deus de cá. Se for preciso, ele vai agir com disciplina, sim. para mostrar que Ele é Deus Todo-Poderoso, soberano, que Ele é graça, mas também é justiça. Um Deus cruel, que agiu com severidade, porque não havia, por parte daquele casal, uma boa intenção para aquele tipo de prática. Tiago, capítulo 1, versículo, capítulo 2, versículos de 15 a 17, nessa questão da ajuda, de você fazer o bem ao próximo, de você cuidar das pessoas, a Bíblia diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O mesmo Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E quem faz isso aqui que Tiago diz, é uma pessoa que adora as coisas. Quem sabe que deve fazer o bem, pode fazer o bem e não faz, é mais apegada às coisas do que às pessoas. Para concluir, a maneira como o casal morreu, sem dúvida chocou aquela comunidade e serviu de exemplo e lição sobre a disciplina de Deus. Claro, não estou aqui afirmando, por favor, que quem não dizima, quem não é fiel, quem não oferta, sofrerá algum tipo de condenação. Não, não é o que a Bíblia está dizendo. Nada disso. Nós não podemos usar este texto como uma norma, mas como uma ilustração de que Deus é soberano e também é justo. Da experiência vivida pelo casal Ananias e Safira, nós aprendemos, anote no seu coração para concluir, em primeiro lugar, que nós podemos enganar aos homens, mas nunca a Deus, porque Deus vê a sinceridade de cada pessoa. Em segundo lugar, a mentira traz graves consequências, não só à pessoa, mas também à sua família, para aquelas que estão no seu entorno. Em terceiro lugar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Anote isso no seu coração. Nunca seja apegado ao dinheiro, aos bens. Em quarto lugar, a fidelidade nos dízimos e ofertas abençoa o crente e sua família. Isso é promessa do Senhor. Em quinto e último lugar, o exemplo de Ananias e Safira nos ensina que as consequências quando agimos sem buscar a orientação de Deus são desastrosas e não valem a pena. Mas eu não poderia terminar esta mensagem desta forma. Porque aquele primeiro personagem, ele sim, tem que ser agora destacado. Lembra de José? O Barnabé? O encorajador? Homem bom, temente? Eu quero que você agora volte os seus olhos para Barnabé. Sim, este exemplo nós precisamos ficar hoje na nossa mente. De voltar para casa praticando o exemplo de Barnabé. Na experiência de Barnabé, naqueles dois últimos versículos do capítulo 4, nos ensina o seguinte: vale a pena ser generoso. Vale a pena ser doador. Vale a pena ser altruísta, pensar no próximo. Vale a pena ser desapegado das coisas e mais apegado às pessoas. Vale a pena ajudar sem esperar receber nada em troca. Vale a pena ser fiel a Deus, à igreja onde servimos. Vale a pena não ser apegado ao dinheiro nem aos bens. Vale a pena ser como Barnabé, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E nós vamos cantar esse louvor agora, inspirado na vida de Barnabé. É um cântico que eu gosto muito de cantar. Ele tem um ritmo diferente, mas uma letra envolvente, uma letra que nos ensina um pouco mais sobre a vida deste grande homem de Deus chamado Barnabé. Uma igreja que trabalhava era a igreja de Atos, sim, mas é uma igreja que às vezes dava trabalho, que preocupava os líderes. Sejamos Barnabé. Que o Senhor nos livre de qualquer sentimento, pensamento ou prática de Ananias e Safira. Que não sejamos apegados ao dinheiro, que sejamos apegados as pessoas. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Vamos louvar Tiago ao Senhor com esta canção. Se você não ouviu, não conhece essa música, você vai gostar muito. Autoria de Guilherme Kerr Neto. Louvemos ao Senhor. Barnabé.